Olá, meus beta, já sabem qual é que é a dica. Este episódio tem o apoio. Este podcast, não é só este episódio. Este podcast tem o apoio do Ativo Bank. Viva, como é que vocês estão?
As coisas às vezes são melhores do que aquilo que parecem ser.
Muito melhores, mas mesmo muito, muito melhores.
Aí, agora lembrei-me de uma cena que não te posso contar, porque é segredo, mas sem um segredo bem fixe que ainda não te contei.
Pá, isso é ótimo. Sabes para quem é que é ótimo também? Para as Pô, pessoas ouvinte. Que estão a ouvir isto.
Não,
que
mas é,
sei
é
uma coisa que não vos vou contar, que eu vou guardar só para mim, que é segredo, mas que eu acabei de partilhar convosco, mas que vocês nunca vão saber.
Não, vão saber. Vão saber é ao mesmo tempo que toda a gente, mas eu sei antes.
Ah, é? Então.
Que é uma cena nova que vai acontecer.
Que cena nova?
Não
agora
posso dizer.
Curioso.
Então pronto, ficaste como ficaram os batanetes.
Então, mas eu não tenho nenhum privilégio por ser teu namorado.
Quando eu passar o jingle eu conto.
Ok, então se calhar vamos esquecer este assunto, malta.
Malta, esqueçam.
Esqueçam este assunto, esqueçam. Foi um minuto que vocês perderam da vossa vida.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bem-vindos ao episódio 160.
São muitos episódios.
Porra, são bons episódios.
Muitos episódios que nos levou a ter a cara num monoposto, num poste na um Fátima. Poste.
Tu és a única pessoa que diz poste, é num cartaz.
Mas que está apoiado num poste.
Está bem,
tá?
Mas imagina, tu dizes, temos um poste na um e as pessoas acham que é um poste.
Que é um candeeiro.
Yeah, que é um poste. Que é um mas candeeiro. Não, o que interessa é o cartaz, não é um poste.
Pronto, está lá o cartaz apoiado num poste. Okay. Será que daí monoposte? Será
que
mais é correto assim?
Ah, é monoposto que
monoposto,
se diz?
Monoposto, sim.
É assim que
é um
se
cartaz
diz?
Apoiado num poste, daí monoposto.
Mas é assim que se diz?
É assim que se diz.
De certeza.
Foi a indicação que me deram.
Estudasseis.
Não, não faço sei. Ideia.
Pois, estás a ver, estás armada em imposto.
Como foi o primeiro monoposto onde tive, não sei se é...
Mas pronto, eu, a mim não foi o meu primeiro monoposto. Só
ela
para
já
mandar...
Ei, ela já tem a cara aí espalhada. Sim, ela tem a cara espalhada.
Mas estar contigo num cartaz é ainda mais especial do que estar sozinho.
Muito obrigado. Depois de me humilhares, depois de espezinhares, depois de espezinhares, de me pisares.
Não, porque eu tenho estado a pensar assim, será que eu e o Rui vamos competir?
Um dia
sobre,
mais tarde.
Um dia mais tarde, há sobre quem é que é mais fixe para o nosso filho. É quem é que será que o nosso filho vai achar mais fixe? É que eu não faço ideia.
Mas eu faço.
É que nós...
Eu não tenho dúvida
eu
nenhuma.
Eu sou bem fixe.
Não, tu tens momentos de ficheza. Tu tens momentos em que és uma grande abarila.
Mas tu queres...
Mas há outros momentos em que... Mãe seca.
Ei, eu mas não. Tu também és bem pai seca.
Não sou, não. Eu acho que sou pai a 24 horas o paizão mesmo.
Ei,
sou mesmo... É orgulho.
Acho que és o
nosso...
paizinho.
Não, eu acho que o nosso puto vai chegar à escola. Ei, sabem que é o meu pai? Don Simons.
Eu acho que ele vai, que também me vai achar fixe. Pá,
vai, mas tu tens momentos. Tu és de momentos.
Depende do programa que eu estiver a apresentar.
Não, aí eu acho que ele não vai ter essas preocupações. Aí
não.
Acho que, não, 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 não. Acho que,
não, eles não nos vão, ele não nos vai achar fixe.
Tá, não sei se não.
Não vai.
Não sei. A ti.
Achas a tua mãe fixe?
Eu acho a minha mãe fixe, mas também um bocadinho mãe seca. É como tu é, por momentos. A minha mãe é fixe em alguns momentos.
Eu gostava que a minha mãe fosse mais...
Estou a brincar. Ganda mãe, ganda beijinho.
Eu gostava que a minha mãe fosse mais mãe seca. Ela não tem momentos mãe seca. Está sempre aí, lá em cima.
Mas isso é para ti, é a tua perspectiva.
Okay.
A tua mãe, para mim, por acaso, é muito mais mãe seca do que tu achas que seja. Acho que a tua mãe é mesmo mãe seca.
A minha mãe é zero mãe seca.
Eu acho que é... Eu acho que a tua mãe é bem aborrecida.
Aí não é nada.
Bem, mas isto é a minha forma de ver a vida e de ver as coisas. Isto é a minha perspectiva.
Vai
atenção.
Ver,
eu
vai
não
ver.
Quero generalizar.
Vais ver o telefonema que vais receber no domingo.
A minha perspectiva pode não ser a perspectiva de todas as outras pessoas.
Tá bem.
Mas acho que a tua mãe é fixe. De vez em quando tem um comentário porreiro, tem um apontamento
mas
que
acerta
eu digo,
pouco.
Fogo. Mas acerta muito pouco.
Pois.
Quando acerta, repara, quando acerta é tipo. Olha, Portugal.
No euro.
No euro, estás a ver? Nunca, só ganhámos uma vez, bem, mas quando ganhaste
foi muito
foi
bom.
O euro, estás a ver?
Percebo.
A tua mãe também é assim, tem vários pormenores
que são fixes.
Metade deles, não, que são fixes, não. A maior parte irrelevantes, okay. Mas às vezes acerta.
Ok.
Está bem?
Está bem. Fica aqui uma apreciação da minha mãe que vocês não conhecem, mas pronto, mas
acaso,
fica aqui a apreciação.
Estou a brincar, tu sabes que eu estou a brincar.
Não,
gosto
não...
muito da tua mãe, gosto muito da minha, do teu pai menos.
Mais
mas...
ou menos.
Estou a brincar. Estou a brincar. São zero mãe seca, mas acho que sim. Acho que vamos ser os dois paizões.
Ah, mas entretanto, mãezona. Só para dar o laço à conversa do cartaz.
Sim.
Se virem o nosso cartaz na A1, tirem uma foto e ponham o bate-pé a tocar.
Yeah.
E partilhem.
Sim, mas tirem se forem à pendura.
Está claro.
Não sou instrutor.
Mas tirem.
Não sou instrutor, yeah. Mas tirem.
Mas mesmo que não vão à pendura, vale
Sim.
a pena.
Ah, vamos todos ao telemóvel.
Às vezes vamos ao
Só há aquela espreita no WhatsApp. Tu estás sempre numa fala.
Não. Eu,
tu às vezes
a
fazes
conduzir.
Viagens de uma hora, Rui. Eu mando mensagem passado 10 minutos... É verdade.
Rui, a conduzir não estou.
É verdade. Tu és mais seca em um emprego.
Olha, não vou falar contigo sobre isso, porque tu és muito pior do que eu e eu não disse isto.
Não, nós não vamos ao telemóvel. Não vamos ao telemóvel.
Pois.
Mãe zona. E por falar em zona?
Não. antes de irmos para o grande tema que o Rui puxou da zona, só dizer-vos para irem ouvir a música nova deste criador de música excelente português, João do Ribatejo. Vão ao YouTube, a música com o Alex Dalva está incrível, portanto vão ouvir, ele fez este jingle e fará muito mais.
E o primeiro single foi com Conan Osiris, também está incrível a música, não é?
Pronto,
outra
ouvir.
Versão do nosso João Maia Ribeiro, não é?
Do nosso João Maia.
Sim.
João Maia Ferreira.
Eu ia dizer o quê? João Maia Ribeiro.
Certo.
Ah, porque é Ribatejo.
Ribatejo.
João Maia do Ribatejo. Muito bem. João Maia Ferreira, grande artista, está aí com sons novos, mais há de sair, mais hão de sair, portanto vão lá espreitar.
Agora sim, vamos falar da zona, que é o que importa. João não foi vítima de zona, nós também não.
Não sabemos, nunca lhe perguntámos.
Mas não, mas vocês podem ter sido, aliás foram, nós percebemos que há muitas vítimas de zona. Isto porque...
Percebo agora o 1 em 3.
É mesmo 1 em 3. Malta, sim. É 1 em 3. Nós tivemos... Falámos
zona.
Sobre isto? Não. Falámos sobre a zona no episódio passado, por causa do anúncio do Jorge Gabriel, que já nos estava a aborrecer. Achávamos até que era falacioso.
Nunca mais apanhei.
Nunca.
Já agora.
Parece
nunca...
que estou a chincalhar.
Nunca mais.
Nunca mais.
Okay.
Mas pronto, também não vimos televisão quase esta semana, sim, por causa dos jogos de futebol que estavam a dar. Mas é pá... Nós gozámos até, achincalhámos um bocado da zona. É assim tão grave? Perguntámos. Há assim tanta gente? Perguntámos. E vocês responderam, é grave sim, há muita gente sim, não é só a partir dos 50 anos. Toda a gente teve zona neste país pelos vistos.
É verdade, sim senhora. É extensível, é dos 0 aos 100 a nós, zona,
eu,
não é?
Mesmo há bocadinho, é antes de começarmos a gravar podcast, tive uma menina a dizer-me que teve zona aos 2 anos.
2 anos, pá, o nosso filho pode sofrer de zona.
E o nosso filho pode sofrer de zona.
Que começa, o que é a zona?
Aquilo é...
É uma vermelhidão, não é? Umas pequenas borbulhas.
Aquilo parece como... tipo um herpes, mas é no corpo todo, é em noutras zonas do corpo. Houve pessoas que tiveram nas costelas, só que depois aquilo pode desenvolver para dor nesse sítio, dor crónica nesses sítios.
É como herpes na boca, mas não pode ser herpes. Não é?
Não é
herpes
é tipo,
no corpo?
É tipo
pois
herpes.
É, herpes no corpo. Porquê é que lhe chamam zona?
Não,
é?
Ui, não vamos para semântica.
Porquê é que romantiza? Desculpa lá. Porquê é que romantiza uma doença? Claro que é muito mais fixe eu dizer.
Tenho zona.
Tenho herpes.
Tenho
herpes. Herpes é logo. Ih, a
foda.
Sai daqui, Marinho.
Vamos parar de achincalhar a zona.
Não, não quero achincalhar a zona. Mas porquê é que romantizam? Os nomes do... Não vale a pena. É zona, não é? É que se tu disseres, eu tenho zona, até parece. Ia, ganda feito. Não, ganda feito, fogo. A sério, o que é que conquistaste? O que é que alcançaste? Pá, zona, tenho zona. Mas o que é zona? É uma doença. Ia, a sério.
Mas é tipo o quê?
Mas olha, sendo assim, até
é
gostava
tipo
de ter. É zona. Ah, é herpes.
Então não quero.
Então não quero. Yeah. Percebes? Não me romantizem nomes de doenças. É herpes corporal.
Rui, pronto. Tá bem?
Estou a brincar.
É que estamos a achincalhar a zona. Dois episódios seguidos e há pessoas que sofreram imenso com a zona que nos disseram... Mas ainda te vou dizer uma coisa.
Diz-me todas.
Em relação...
Olha só uma coisa, espera. Primeiro deixa-me dizer-te esta. Eu tenho herpes na boca.
Tive zona.
Não. É zona bucal. Não é isso.
Não,
por acaso não é isso
mas
que eu ia dizer.
Mas tu não tens herpes.
Não é isso que eu ia dizer. Beijo-te o umbigo. Podes... O que é que foi?
Que zona.
É isso?
Não.
Só queria perceber. Podes desenvolver zona no umbigo?
Não sei, Rui. Não
e será
nada
que há zona,
zona
no umbigo? Eu às vezes tenho comichão. Será que é zona lá dentro? Não. Mas não vejo porque não tenho a vermelhidão.
Podes parar de gozar com a zona?
Eu não estou a gozar com a zona.
Podes?
Eu não estou a gozar com a zona.
Eu
só queria perceber. Eu tenho perguntas. É diferente.
Vai à net.
Está bem.
Porque estás a chincalhar com zona. com quem teve zona. Não, mas eu até te vou falar de uma coisa que se chama tolerância. Que é sinto... que em relação à zona as pessoas foram super tolerantes connosco, porque nós brincámos com a doença,
okay.
E esta semana quem nos mandou mensagem
por
não ficou ofendido.
É verdade.
Foi
muito
tipo,
género,
olha malta, vocês são burros porque eu tive zona isto e isto.
Sim.
Mas pronto, mas
é
foi o máximo.
Mas claro que se pode brincar.
A minha
ninguém
mãe,
falece de
a
zona,
minha mãe, por exemplo,
acho eu.
Não, é melhor não dizer isso.
É melhor,
isso.
É melhor. Yeah, não me vou pôr aqui em caminhos apartados.
A minha mãe mandou-me mensagem a dizer assim, Mafalda, zona é grave, vocês foram extremamente burros.
Pá, está bem, mas a tua mãe começa a se acusar e acha que é grave, é um bocadinho
não,
como
não,
tu.
Mas a
não,
mãe é,
não,
a minha mãe sim. É especialista.
Mas tu, pronto, para ti, claro que zona para ti é grave. E não sei se não
claro
é,
é
não,
grave.
É grave, zona é grave, yeah, zona é grave.
Mal, vamos parar de falar de zona, yeah, era só um apontamento, já estamos em 9 minutos de zona. Nós tínhamos aqui no guião, update de zona, só falar... Só falar um minuto de zona, só dizer malta, recebemos mensagens, não sei o quê, do nada.
Pronto, ok, fechou.
Por que este tema nos interessa tanto?
Não sei, é o nome, talvez. Achas que há preconceito com zona? Porque há preconceito com herpes, não é? É um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer. Aí, tens herpes? Maninho, falamos a um quilómetro.
Tu beijarias alguém com herpes? Já beijaste alguém com herpes? Não, se
que
não
eu saiba,
tinhas.
Não.
Pois.
Que eu saiba, não.
Eu nunca apanhei herpes.
Mas se calhar já beijei alguém com zona. Não na boca. Não, mas já devo ter beijado, não é?
Sim, se calhar.
De certeza.
Se é um em três.
De certeza.
Já beijaste muita gente.
Algumas.
Qual é o teu...
Quantas com zona? É tua... Se calhar um em três.
Qual é a tua
será
conta?
Que um três... Será que um em três... uma em três pessoas que eu beijo tinha zona?
Talvez.
E será que é uma daquelas coisas que tu dizes logo à partida?
Eu estou a tentar sair de zona e tu não me deixas.
Tenho perguntas. Eu só queria saber, estás num date. Dizes, olha, não. Isto é tudo muito giro, amanhã vamos ao cinema, mas... Mas eu não tenho zona.
Ah, mas eu tive zona, eu... ok.
Percebes? Vamos
não,
ao cinema.
Não, acho que não.
Pronto. Também só não quer que haja o preconceito com zona. Oh, acabou.
Acabou.
Fechei zona. Acabou.
Não há mais nenhuma doença que te interesse tanto, já percebi.
Nada. É um nome, o que é que queres? É só um nome. Pronto. Eu tenho outras ainda piores que zona.
Quais?
Graças. Pá, não vou estar aqui a dizer.
Tu?
Sim, é um papiro de doenças.
Não tenho, tens nada.
Por acaso não tenho. Bem, vamos fechar isto. É porque se calhar
por
é grave. Se calhar é mesmo
tens
grave.
Tens pé de atleta?
Tenho pé de paddle, que é muito pior que zona. Também me dá comichão. Três zona entre os dedos dos pés. Vou fechar. Acabou a conversa de zona. Malta, as melhoras para toda a gente tem. Ok?
Tu não consegues sair.
Vou sair agora.
Não te permito. Eu dei-te, pai, três escapatórias. Perguntei-te pessoas que já beijaste. Beijaste alguém com herpes. Beijarias. Tu continuaste.
Pronto. Vou sair de zona.
Respira.
Olha, vou para outra zona do país. Para a Madeira.
Foste
vamos
à Madeira.
Voltar. Fui à Madeira, é verdade, malta. E o que é que eu descobri?
Não trouxeste bolo do caco?
Não trouxe nada. Tinha... O que é que eu tinha? Tinha um bolo no carro, mas aquilo começou a cozinhar outra vez, porque deixámos um bocadinho o bolo ao sol.
Tinhas um bolo no caco?
Não, tinha um bolo no carro. Disse no caco?
Era uma piada.
Querida, está mesmo mãe zona. Estás a ver? Como é que eu saio de zona? Mãe zona.
Mas o que é que tinhas um bolo no carro?
Porque nos ofertaram o bolo. O
bolo do caco?
O bolo do caco. Não, não era bolo do caco, era um bolo, já não me lembro de quê, de mel, acho eu. Ofertaram-nos um bolo de mel, deixei no carro, depois aquilo ficou, eu fui para o jogo, fui trabalhar e aquilo ficou a cozinhar um bocadinho.
Ei.
Mas se calhar está bom. Quer dizer, o operador de câmara levou aquilo depois.
Ah, então pronto.
Sim, está ótimo. Mas o que é que eu pensei? Sabem, malta, como é que eu descubro que estou a ficar cada vez mais velho?
Não.
Primeiro porque os anos vão passando, faz algum sentido.
Essa é a primeira dica.
É assim que eu descubro, mas estou a ganhar ódio. A dormir fora de casa. Eu estou a ganhar fastio. Eu já não gosto de dormir fora de casa. Já não curto dormir fora de casa. Já não gosto de dormir em cama alheia.
Okay.
E isso é assim que eu percebo.
É uma coisa que não acontecia antes.
É uma coisa que não acontecia antes. Sim, que eu gostava quando era mais novo. E isso já falámos aqui. Quando eu era puto, eu adorava dormir fora de casa. Ficava 3, 4 dias
fora.
Em casa de amigos. Sim, a minha mãe até me dava sempre aquela dica quando eu depois voltava à casa, que era: então, isto é um hotel. Vens cá comer só. Ah, vens cá só mudar de roupa. Isto não é assim.
Ela falava assim.
Não, mas dizia. Então, mas isto é um hotel, vais cá só mudar de roupa. E eu antes adorava dormir fora de casa.
Pois.
Hoje em dia é o contrário. Pá. É o contrário. Quanto menos tempo tiver
mas
fora de casa.
Mas o que eu acho estranho é: tu nem em hotéis gostas de dormir fora. Percebes? É a cama, é o quê?
Epá, é a cama. Caraças, é a
queres
cama.
A começa tua a estranhar.
Começa... Sim, que era a minha caminha, exatamente. Parece mesmo um bebê, não é?
Mas caminha de hotel não é bom para ti? É que para mim, dormir em caminha de hotel. É muito bom.
É bom. Há caminhas de hotel e esta também era ótima, atenção. Só que tu estranhas a cama. Depois estranhas a almofada. Eu ponderei, antes de viajar, eu ponderei levar a minha almofada. Epá, se isto não é o sinónimo de velho, isto é a definição de velhice.
Yeah.
Yeah, estás oficialmente a ficar velho. Eu ponderei levar mais uma mala com uma almofada lá dentro só para poder encostar depois a minha cabeça.
Porque a almofada
na minha
faz
almofada
bem diferença.
Faz toda a diferença.
Mas eu já estive a pensar assim, eu... Na próxima cama que nós tivermos, cá está para breve, eu vou a um hotel em específico neste país, que eu amo dormir lá.
Sim.
E vou perguntar: digam-me tudo o que esta cama tem: almofadas, lençóis, colchão, e eu quero igual. Onde é que vocês compraram? Tipo, eu quero igual. Vou fazer isso.
Porque é mesmo a mais confortável para ti.
É mais confortável.
E depois faz-me uma grande confusão as almofadas. Eu acho que mais do que colchão é a almofada.
Eu também acho.
É? Às vezes apanho almofadas que são pá, vazias. Vazias.
Não,
tu ficas assim.
Tens a boia fina e tens a boia grossa.
Depende. Há hotéis que tu tens a fina e tens a grossa. Há hotéis, por exemplo, que só tens a fina.
Era o caso desta semana.
não era o caso. Esta semana era. Tinha espuma, a almofada, okay. Mas estava dispersa.
Ah,
eu às tantas tinha que juntar
espuma
a espuma.
Já sei.
Espuma aos poucos.
Second struggle.
Eu tinha que juntar a espuma toda
para
conseguir fazer um encosto como deve ser.
E mesmo assim tens de ficar ali a segurar, a comprimir
sim, sim,
com as
não,
mãos.
Tem que, exato, tem que agarrar. Tem que agarrar aquilo. Sim, como deve ser. Depois há uns que têm muito rija. Estás a assentar a cabeça em tijolo,
yeah.
Tu estás a dormir em cima de tijoleira.
Sim, sim, sim.
E há outras que tens só a fronha. Ah, tens uma fronha só? Não é? Tu pensas, pá, vou abrir, está alguma coisa cá dentro, deixa lá ver o que é que está. E eu acho que a almofada faz toda a diferença nos hotéis, muito
pois
mais
faz.
Que os colchões.
Pois fazem. Mas eu não me relaciono, imagina, não me relaciono muito com isso de dormir em cama alheia, se bem que esta semana vou-vos confessar aqui uma cena, malta. Não sei se vão gozar comigo, se não. Confessei umas amigas esta semana, elas gozaram, mas talvez vocês sejam pessoas mais compreensivas. Quando o Rui dorme fora, eu também durmo fora.
É verdade.
Pronto.
É verdade.
Vou para a casa dos meus pais. Mas calma, isto só acontece desde que estamos nesta casa, porque é uma casa grande, é uma vivenda e eu tenho medo.
Receio.
Não é medo, é receio. Tenho medo. Quando vivíamos em apartamento, eu dormia em casa. Na minha própria casa. Desde que estou aqui, fico assim, vou para a casa dos meus pais. E dormi na minha cama antiga, tipo, no meu quarto antigo, está lá tudo igual. Pá, que merda de cama. Mãe. Tipo, a minha mãe gastou o mínimo dinheiro possível naquele colchão, o mínimo dinheiro naquelas...
É aquela cama com consistência de store.
Ai,
é sério? Não é? Parece que estás a deitar-te em cima de um store.
Rui, eu dormi tão mal, eu ouvi todas as horas, tanto que o Rui estava a dormir mal no seu hotel da Madeira, eu estava a dormir mal na minha cama e mandámos mensagem a outra às 4 da manhã.
Yeah. Nós estivemos a conversar às 4 da manhã.
Às 4 e tal da manhã, já.
Yeah.
Eu virava-me e respondia uma mensagem. Estava sempre acordada. Dormi bué da mal, mas eu estou grávida.
Mas isto não significa que os hotéis sejam maus.
Não, é só o nosso gosto.
É só, exato.
Claro.
Às vezes há malta que gosta de dormir. Eu conheço pessoas que gostam de dormir em cama, pá, rija.
Ah, não, sim. Mas eu agora estou numa, dormir numa cama mais rija do que mole. Mole é que me dá dores.
Mais rija?
Do que mole.
Pois, porque vais afundando, não é?
Porque eu não gosto de me afundar.
Tu tens o kit de sono já. É o kit grávida de sono.
Sim, eu tenho o kit de peças.
Yeah, exato.
Tenho o chouriço, tenho o cunho para a barriga.
O cunho então é maravilhoso.
E tenho...
Tu estás todas as peças mesmo.
E tenho a almofada extra.
Eu olho para ti, tu és uma peça de Tetris.
Sim.
Estás encaixadinha.
Yeah.
Tem lá o cunho, tem o chouriço.
Faço muita confusão à noite a dormir com essas peças todas.
Não, tens de bufada é muito.
Tenho bufado. Ah, não, pensei que era bufado. Não percebi. Não admito, então, não admito. Eu pensava que era bufado, fazia assim. Isso faço bem.
Posso dizer-te uma coisa? Pá, tens todo o direito. Tens todo o direito, cara linda. Eu sou muito compreensivo nesse aspecto. Pá, eu tenho a tolerância
de
Iemanjá. Percebes? De Dalai Lama. Bem, mas tu andas-te a bufar.
Mas como?
Não, o bufar do...
Ah.
Bem, é de 2 em 2 minutos.
Bem, esquece.
Estamos ali
no sofá. É que eu estou com tantas dores.
Bem, 2 em 2 minutos, na cama. Ela vira-se para o lado esquerdo, bufa. Vira-se para o lado direito, dá mais 2 bufas. Vira-se
não é, para outra, não digas final, dá mais 2 bufas.
Bufa-se outra vez. Depois volta-se a virar. Se calhar aqui é que eu estava bem, para o lado direito. Ah, bufa
final,
3 vezes. Ah, pera lá. Já não me lembro bem como é que estava do outro lado. Deixa-me voltar,
Mata,
a virar.
Porque é dores na anca. Ninguém me avisou que eu ia ter dores na anca. Não é a cena mais random de sempre. A dormir, vocês só podem dormir de lado. Eu não posso dormir virada para cima. Pronto, que era como eu gostava de dormir neste momento. Mas só posso dormir ou para o lado direito ou para o lado esquerdo.
Fogo.
Para baixo já não dá.
Já não dá.
Para um lado ou para o outro. Dói uma anca.
Também.
Achas que dá?
Não dá. Tá. Ficas em arco.
Ficas
em arco.
Fica só a barriga apoiada, o resto era giro.
Sim.
Mas pronto, tem sido noites de struggle, de dureza. Não de colchão, mas dureza de nós.
E eu acho que dureza ainda vai ser. Quer dizer, não vai ser dureza, vá. Mas quando ele nascer,
vai.
Sei lá, alguns medos. Eu tenho alguns medos que já me assolam, cara.
Pois é, tu tens os teus medos, mas eu tenho os meus também.
Quais é que são?
Tu tens aquele medo que partilhaste aqui no podcast, que era de dar banho a um
sim,
bebê.
Que eles parecem de cristal, não é?
Pá, e há uma
que
cena
uma cristaleira.
Que eu tenho uma cena que eu tenho pensado mesmo, bué.
Ai.
Bué.
Ai. Assim tanto?
Juro.
Ui.
Que é o quê? É a primeira noite, mesmo a primeira noite, tipo, ele nasce. Estamos no hospital. O que é que nós fazemos com ele?
Yeah.
É que uma coisa é aqui em casa e brincamos e mudo-lhe de roupa, tiro foto.
Não, uma coisa é...
Estás a perceber? Estou aqui
brinco
em casa.
Brinco com ele, ponho-o em frente ao espelho, faço uma selfie.
Yeah,
sim, mostro o lookinho.
Mostro o lookinho dele.
Get ready with me com ele.
Com ele, não. Isso, não, mas estás a perceber? Os primeiros dias que é cá, depois ponho numa espreguiçadeira, ele não gosta, chora, tiro, experimento não sei o quê. Sei lá, há coisas para fazer agora. No hospital, aquela primeira noite no hospital.
Yeah.
Quão estranho é? As enfermeiras tomam conta dele, eu tomo conta, tomas tu, o que é que fazemos?
Yeah, um dos meus amigos partilhou uma coisa, aquilo é quase imersivo, caraças. Eu senti a experiência, senti.
Foi?
A experiência, sim.
Tu não.
Quando ele me disse,
coisas.
Já te contei, ele até nos contou aqui num jantar em casa, que ele disse que na primeira noite, depois de saírem da maternidade.
Não, mas não é essa noite que
então?
Eu tenho medo. É a da maternidade. Percebes? Eu não tenho medo da primeira noite em casa. Tipo, claro que
não
vai
tens.
Ser estranho. Claro que é estranho.
Aí é que eu estou com receio.
Ah, eu não.
Porque não tens o apoio de ninguém, caraças. Não tens ninguém. Quer dizer, tens-me a mim. E não é o
então
mesmo.
Temos um ao outro.
Que não tem ninguém.
Não.
Sim, é isso. Temos um ao outro. Mas sei lá, eu tenho muitas dúvidas. Tenho, sei lá. Depois, na altura, há muitas coisas que
claro.
Eu não sei.
Claro. Vamos conhecer o bebê,
não é? Há muitas respostas que me faltam, não é? Tu ali na maternidade precisas, tens.
Okay,
não sabes, és respondida. Não é? Depois em casa é muito diferente, caraças. e já, nós já partilhámos aqui no podcast aquele pensamento que ele partilhou connosco, que foi, pá, a primeira noite tu estás completamente perdido, estás claro. Sem chão, caraças, é, o que é que eu vou fazer? E agora? Que está em frente, está com a minha afilhada em frente a ele, mais a namorada, e estão os dois ali, ficaram durante meia hora, pá, e agora? O que é que fazemos? Vamos dormir? Não vamos? Continuamos aqui? Vemos se está a respirar?
Yeah, mas isso aí não me assusta assim tanto. Porque é o nosso espaço. Mas
tu vais passar o tempo todo acordada, claro.
Pois é, eu vou ficar a olhar para
sempre
ele.
Sempre em frente.
Tu o que é que ele pode fazer? O que é que, ele vai fugir?
Nem vale a pena eu perguntar-te uma fala. Vai lá ver se ele está a respirar, porque estás lá a ver se ele está a respirar. Yeah, sim.
Eu já estou lá. Quando tu perguntares...
Eu não vou ter essa preocupação.
Eu já lá estou.
Mas sim, tenho esse medo. Olha, ainda por exemplo, agora a semana passada... Há duas semanas, aliás, nós fomos ver do berço, fomos comprar o berço. E a Mafalda quer, como é óbvio, transformar o quarto do bebê num quarto de caras.
Não,
é o que
não,
tu queres.
Eu quero um quarto lindo.
Tu queres o quarto modelo, claro.
Eu quero um quarto lindo.
Claro, tu queres o quarto modelo.
Ok.
Sim, então nós fomos comprar o berço e havia uma data de coisas que nós podíamos comprar, acrescentar ali o quarto.
Há boas
cenas, tens. Ali o quarto.
Claro, tens prateleiras, tens animais que saem do teto.
Sim, ela queria comprar estas coisas todas, pá. Coisas que saem do teto, que eu tenho que pendurar, que tenho que pôr um camarão no teto, depois pendurar com o fio e sim,
comprámos dois balões.
Sim, comprámos dois balões e a minha preocupação é sempre, e se isto cai na cabeça do miúdo?
Eu não sabia que essa preocupação era tão viva em ti, mas tudo...
Como é óbvio.
Imagina, tudo para ti é, e se isto lhe cai na cabeça? Não, isto ainda lhe cai na cabeça. Eu queria comprar, imaginem, a cena mais básica de todas, que é aquelas coisas que vocês põem no berço...
Sim.
Que se chama mobile, pronto, ou mobile, não sei como é que se diz. Mas é... São animaizinhos, tipo, para eles olharem quando estão a dormir, virados para cima. E tu não deixaste de comprar um mobile, que é a cena mais de criança de sempre, porque pode-lhe cair na cabeça.
E pode cair na cabeça. Essa é que é a verdade. Tem lógica,
então,
acho eu, não é?
Então o miúdo pode... não se pode entreter.
Não, o miúdo pode se entreter com coisas nas mãos dele. Não, pá, não precisa ter uma planta aérea a sair do teto, não é? Não precisa ter uma planta aérea...
Um avião.
Um aviãozinho a sair do teto, okay. Porque ao perigo daquilo lhe cair na cabeça. Claro que eu tenho esse medo. Ainda por cima, é naquela altura em que os ossinhos estão-se todos a formar e não sei o que. Isso aí fica um bem presente, não sei porquê.
Okay.
Essa questão dos ossinhos, cabeça. Assim, os primeiros tempos, os ossos ainda são todos a formar, a cabeça é meio de gelatina, não é?
Yeah.
Aquilo é pudim flan.
Tem a moleirinha.
Sim, tem... Ai,
eu moleirinha. Não quero falar da moleirinha.
Pronto.
E para então mim é ficou... assunto tabu de bebês é a moleirinha.
Pronto, essa questão ficou-me... Está cá dentro, está viva, está aqui de um lado para o outro. Uhum. E, portanto, é daí que vem essa preocupação. Essas coisinhas.
Tu já
eu prefiro
tens...
ter um quarto... Pá, minimalista.
Aí, não, vai ficar um...
Pois, eu sei que não. Não vale... Eu sei que não, que não vou ter um quarto minimalista.
Não.
Eu, para mim, eu tinha muda-fraldas, tinha fraldas...
Para ti o teu quarto já estava feito.
Está bom. Okay. Está bom, só falta o berço. Okay. Para mim já estava feito, é minimalista.
Não decoravas, não punhas nada fofinho pelo gostar?
Posso pôr papel de parede, mas o papel de parede, em princípio, não lhe cai na cabeça. Não preciso do aviãozinho.
Mas não decoravas nada, não punhas nada ali.
Decorava.
Uma prateleira.
Olha, eu gostava de lhe dar o... Pá, o tom com porta. Sabes? Gostava de dar ali vibes de comporta no quarto.
Tipo quê?
Sim, mais plantas, muito tom neutro. O que é que foi?
Estou a gostar, não sabia que tinhas
pronto,
esse
pronto, gostava
lado
de dar,
curador.
Gostava de dar. Gostava de pôr uma planta carnívora. Só para brincar com ele.
Olha, não, ele desta, semana, com ele. Não desta semana vamos fazer a primeira aula de preparação para o parto, o nascimento, o pós-parto, tudo. Já puseste alguma dúvida nas tuas notas para as enfermeiras?
Ei. Chegou o momento a chincalho.
Só para ter chincalho.
Chegou o momento a chincalho. Claro que já pus.
Mentiroso.
Claro que já pus.
Então qual é a
dúvida? Não tantas quanto tu.
Não, não, diz-me.
Porque eu não tenho tantas dúvidas porque eu pesquiso muito. Eu pesquiso muito.
Diz-me lá uma dúvida que tenhas.
Sono. Banho. Cocó.
O que é que tens de cocó?
Xixi. O melhor método para mudar a fralda. O melhor método para mudar a fralda.
Ok, cólicas.
Como é? Cólicas, por exemplo.
Tá bem.
É isso, eu estou preocupado com estas questões, percebes?
Okay.
São questões que também te preocupas, mas tu depois ocupas espaço com outras questões, ocupas tempo com outras questões.
Não.
Ocupas. Como,
tipo
por exemplo, puxadores da cómoda. Malta, o que é que acontece?
Então, mas isso é bem importante.
Isto é super...
Ficou linda a cómoda.
O problema não é aquilo ter puxadores.
Então.
É o tipo de puxadores.
Porquê?
Porque são perguntas que às vezes tu me fazes.
Ah!
Pá, eu não quero parecer desinteressado.
Eu sei.
Mas tu às vezes fazes-me perguntas, não me leves a mal. É mesmo indiferente.
Não interessa mesmo.
Não, mas é que é mesmo indiferente.
Eu
ontem estava a ver um jogo.
Eu sou tão chata.
Eu ontem estava a ver um jogo e tu viraste para mim: olha, vê lá aqui este tapete para o quarto dele. E eu assim: pronto, está escolhido, bacana, deixa só ver. E tu, preferes quadradinhos ou bolinhas? Pá, dá-me a primeira já. Dá-me a primeira opção.
E tu disseste o quê?
Eu disse quadradinhos.
Não, não, disseste bolinhas.
Pronto, estás a ver. Olha, lá está. Olha, é indiferente. É indiferente. Não, é 50-50. É 50-50. Olha, estes puxadores que eu agora vou comprar aqui para a cómoda, qual é que gostas? Queres o do mini? Queres o elefante? A cómoda vai abrir.
Eu estou tipo, sou um puxador.
Eu só preciso que quando o puto estiver todo borrado...
que aquilo percebes? Abra.
Que aquilo abra para ir buscar fraldas. É só isso que eu preciso.
Mas
é
eu vou-te ser sincera, eu faço as perguntas e eu sei que te é indiferente. Tipo, imagina, eu sei mesmo.
Diz-me a verdade, tu já querias as bolinhas.
Eu já queria.
Não é? Eu já sabia, estás
se
a ver.
Se não acertasse nas bolinhas...
Tu ias dizer assim...
Ah, eu gosto mais de bolinhas.
Epá, mas bolinhas é mais giro, não é, Rui?
As bolinhas. Mas, a cena é, tu às vezes estás a ver jogos de futebol.
Sim.
E vais ao telemóvel. Eu penso, se ele vai ao telemóvel ver rapos no Instagram, o filho dele também é igualmente importante.
Sim.
E penso assim, não tem mal interromper, já percebi que tem, que te ficou aí atravessado, que estavas no jogo.
O problema, não, o problema, repara, não é tu interromperes o jogo, isso não há problema nenhum, interrompe as vezes que tu quiseres, eu estou disponível para te amar, não é, o problema não é esse.
Então é qual?
É, mesmo que tivéssemos, estávamos os dois a passear, estamos os dois no restaurante a almoçar, pá, entre minis e entre elefantes,
era micas.
Micas. Epá, é mesmo indiferente para mim.
E não era elefante, era balões de ar quente.
Pronto, pá, balões de ar quente.
Pronto, está bem. Mas eu quero que tu te fiques envolvido.
Pá, só não me apresentes um rosa-choque.
Eu sei.
E por isso é que eu também respondo.
Mas eu quero que tu te fiques envolvido.
Porque eu quero me mostrar envolvido. Percebes? Mas eu acho
que tu não estás envolvido, escusas de fingir.
No quê?
Imagina, isso é que para ti é indiferente.
Na estética, eu quero uma coisa prática.
A minha mãe é que tem razão. Uma vez a minha... Eu estou-me a falar bem da minha mãe. Mas a minha mãe uma vez disse-me assim, não lhe perguntes.
Faz e escuta.
Faz.
Claro.
E eu disse, tadinho, mas ela tem que escolher, a casa é dele. Também, tipo, é dos dois.
Pai, é que é tanta
Afinal,
coisa.
Afinal, não queres.
Eu estou a ver um jogo
não
de futebol.
Não queres estar envolvido.
Não, eu quero estar...
Não queres. Rui.
Não, eu quero estar envolvido nas coisas realmente importantes.
Tipo o quê?
Vão contribuir para o... Exatamente.
O podes envolvido.
Claro, okay. Obviamente. Quero estar envolvido no carrinho, quero estar envolvido no Next to Me, quero estar envolvido nessas coisas. Tudo o que é estético, se me disseres assim...
Tipo nas prateleiras.
Mas no... queres o Next to Me com estrelinhas ou com luas?
Está bem.
It's indifferent.
Pá, mas, por exemplo, a cor do carrinho.
O puto vai estar confortável ali. A cor do carrinho escolhi.
Ah, claro, não me mas apres... é estético.
Pá, claro.
Estou-te a desmascarar.
Pá, sim, não me apresento um verde vómito, não é? Isso é diferente.
Porque é giro.
Não
se
gosto.
Fosse um verde seco.
Não gosto. Um verde seco está-se
bem. Estás a ver?
Está-se bem. Mas é isso. Tudo o que é estético fica contigo.
Yeah.
Tudo o que é funcional, confortável, que contribui para o desenvolvimento físico de um bebê e também mental. Porque conforto, muitas vezes, também joga com a tua
cabecinha.
Com a mente. Com a mente, exatamente. Aí sim.
Yeah.
Eu quero dar o meu cunho.
Agora tenho um queixo meu.
Chuta.
Que é... Não sei se vocês aí desse lado se vão relacionar ou não com isto, mas esta semana houve jogos de futebol a mais. Houve, vamos todos dizer, houve dois da Champions e um do Benfica. Tipo, o que é que foi isto? Tipo, não, eles não sabem distribuir mais. Eu só tive uma noite esta semana em que tive bem, em que pude ver uma série e nem pude porque eu estava com sono. Percebes?
Percebo perfeitamente.
Estes jogos de futebol estragam uma noite. E houve aqui uma coisa mais específica que me estragou a noite. E eu vou-vos explicar. Eu já falei deste tema aqui no podcast. E o Rui disse assim, já falámos disso. E eu assim, eu sei, mas eu quero falar outra vez. Porque eu agora estou grávida e sinto as coisas mais. Porque nós já falámos que há grávidas que ficam a odiar tipo os maridos durante a gravidez. E eu não. Eu fui escolhida de Deus e eu amo mais o meu marido enquanto estou grávida. Só que há uma exceção. Que eu odeio mesmo profundamente. Imaginei, eu não sei se desejei a morte, mas acho que não desejei. Mas desejei... um desmaio, uma coisa qualquer, quando isto estava a acontecer, que ele estava a ver futebol, que ele já fica imerso naquilo, parece que não existe, os olhos dele vidrados a ver o futebol, e vai-me buscar pipocas à porcaria da despensa, e eu pensar assim, lá vai ele, tipo, imaginem, não é bom para ninguém, e nem é bom para ti, Rui. Eu vi-me obrigada, ele estava com a minha pipoca, vi-me obrigada a subir e ir lá para cima, pôr puxadores na cómoda, que foi como safou, e distrair-me lá em cima para não te ouvir. Primeiro, comes as pipocas de boca aberta.
Sim.
Que é a única coisa que tu comes de boca aberta.
É para saborear.
E depois, pá, fica com milhos na garganta e está sempre. Assim, sempre. Imaginem, sempre. E depois. Fica com milhos entre os dentes e ele não consegue lidar com milhos entre os dentes. Ele vai ficar com mais, mas ele tem que tirar um a um. Cada vez fica com um milho, tira. Para a maior a comer as pipocas, por um lado é bom.
Depois vai ao lavatório, buchar.
Eu estava tão enervada. Rui, tu não tens a mesma noção. Tu reparaste que eu estava enervada?
Não. Zero.
Não reparaste que eu fugi de ti lá para cima?
Não, porque estou envolvido, eu achei. Não, o que é que eu achei? Está-se bem, quero ir brincar aos puxadores.
Mas tu não achas que és irritante a comer? Tu quando estás a comer pipocas, não sentes que tipo, estás a irritar o mundo inteiro à tua volta?
Não, sinto só que estou a saborear, estou mesmo a viver o momento. Estou mesmo a curtir.
E peguei por cima, está ali outro pacote, eu já o escondi. Já o pus lá para trás para tu não te lembrares que tens.
Ah, não,
mas
te preocupes,
tu lembras.
Sim, eu lembrava-me que tinha comprado dois. Mas qual é que é a solução? Que é mante mensagem? Olha, hoje vou comer pipocas.
Epá,
vai dormir aos teus pais?
Sim.
É.
Pá, sim.
É. Ou aqui em baixo, olha, atenção, vou comer pipocas, não queres ir lá para cima, não tens nada
sim,
para fazer.
Sim, diz isso, olha, não queres ir para o closet um bocadinho de castigo.
Está bem.
Pá, porque é mal demais ver-te a comer pipocas.
Mas acho que é isso. Então, eu
porque
vou...
não é bom para ti, Rui.
É bom.
Não é bom.
Garanto que é. Garanto que é. Eu acho que não é bom é para as pessoas que estão ali contidas, tipo, a comer pipoca, de boca fechada, aí é que não saboreias.
Não, é que as pipocas não são boas para ti, porque tu ficas com milhos em todo o lado preso.
Ai, garanto que é. Enquanto estou a trincar, garanto que são. Garanto que é bom. Depois o pós, mas olha lá. Às vezes tens que sofrer.
Pois é.
Às vezes, para usufruir de uma cena, tens que
perder.
Lá está.
Para depois ganhar.
Lá está. Para usufruir primeiro, depois às vezes vais ter que perder.
Sim, é verdade.
Pronto, é isso. Eu não me importo. A minha batalha depois está perdida, mas não me importo. Eu gosto de usufruir pipoca, mas então é assim que vamos fazer.
Não, eu não quero
antecipadamente,
estar presente.
Eu vou pensar. Hoje apetece-me pipocas? Apetece. Mensagem para a Mafalda.
Eu não sei se vocês
vai
têm.
Dormir aos teus
se,
pais.
Se os vossos namorados fazem alguma coisa assim que vos irrite deste género, mas tipo, para mim, estamos no top 1 de cenas que tu fazes que me irrita. Tipo,
é essa?
Um.
Eu não estou grávido, mas tu pipocas. Fazes uma, pá, que já me irrita. Sim. Agora, já que estamos nessas.
É o quê?
Já que estamos nessa. É, eu cada vez que vou ver um jogo de futebol, a Mafalda não gosta.
Hã?
Tu não vives o futebol.
Não,
e então tens que arranjar
não.
Coisas para fazer. Eu não
e
sei
o Benfica
se partir...
está a jogar bem da mal, não tenho paciência para ver
pronto.
Clubes a jogar assim.
Não interessa, isto não é um podcast
pronto,
de clubes, de clubes, isto não é disso. Não
eu
é
até
disso.
Vejo na boa os do Benfica, mas eles estão a jogar muito mal.
Olha uma coisa.
O Schmidt pôs o outro a bater penalti, espantinho, o João Mário ainda para bater penalti. É João Mário.
E o Osnas, pá, porra. Então não bateu um penalti.
Não me bate um penalti e põe-me o outro Pizzi.
Ai, não faz sentido nenhum. O Pizzi está no Braga. Mas.
Já.
Eu já. Eu partilhei já aqui convosco. Uma falda de Castro é uma pessoa que tem que estar entretida. Tu tens de estar entretida constantemente. Tu não consegues estar aborrecida.
Mentira.
E então, eu antes de ver um jogo de futebol, eu já estou a pensar para mim, pá, o jogo vai ser bacana. Eu vou estar ali num bom momento, mas eu antes de começar o jogo já estou a pensar de que forma, o que jogo é que eu vou arranjar para entreter?
Pronto.
O que é que eu vou fazer ali durante o jogo? O que é que eu vou arranjar? Às vezes tu começa a cantar uma música que tu depois deixas-te ir na música, não é? E estamos ali a cantar os dois a música que dura 3 minutos e ela tipo ri-se e ri-se e ri-se e eu pronto. Agora vou ter aqui mais 4, 5 minutos. O que é que eu vou inventar? Bem, pensei numa boa antes do jogo, já sei. Olha, Mafalda, preferias isto ou isto?
E jogamos fica... ou preferias?
Não jogamos, mas às vezes faço isso.
Ah.
Olha, Mafalda, preferias isto ou isto?
Pois é.
E ela fica ali a matutar. E depois é daquelas pessoas que quando joga preferias, ela não consegue ir direto ao assunto. Começa a dizer, ah, está bem, mas...
Mas eu podia fazer não sei o quê.
Yeah. Então, mas olha lá, isto é durante, é sempre, é para a tua vida toda ou é só um ano? É pá, é um preferias, mas bom para mim, okay. Bom para mim. Porque fica ali a pensar, a Mafalda não preferias esta pessoa. Depois, pá, pronto, ok, ela agora já acabou por
fim. Mas eu entretenho-me bem sozinha, sou filha única.
Os primeiros 40 minutos.
Ah,
os primeiros 40 minutos.
O problema são os outros. Depois se demoram bem a passar os outros.
Não, e o que é que aconteceu
tem
esta semana?
Tem ido a prolongamento. É verdade.
Ela depois os penaltis está contente.
Isso para
ali penaltis ela gosta. Aí está-se bem.
Para
aí já não tenho jogos
fazer.
Para fazer. Bem, mas quando vai a prolongamento, pá, é uma ansiedade. É uma ansiedade para
porque,
mim.
Lá, em relação aos
o intervalo do prolongamento é uma ansiedade do género. Pá, o que é que eu vou inventar agora?
Porque a cena é. Vou-te explicar uma coisa que eu sou contra os prolongamentos. Para mim é logo a penaltis. Passo aos 90. Ninguém marcou, está 0-0, ou então está um empate, ou marcou uma, depois o jogo não sei o quê. Não é no prolongamento que vou marcar. É logo para penaltis. Mas quem é que ainda não percebeu isto no futebol?
Pronto, olha. Está a chegar o fim do mês, está a chegar o final do campeonato.
Ah, graças ao Senhor.
Portanto, os jogos vão acabar, está a chegar a final, vai tudo acabar, final da Liga Europa, vai tudo acabar. Só coisas boas.
Okay.
Estamos a chegar, portanto, ao fim do mês.
Somos as únicas pessoas contentes no fim do mês, não é? Porque é uma altura sempre um bocadinho mais difícil.
Sim, depois a gente está fora, não sei o quê.
Várias encomendas que tu não precisas, de comprar balões suspensos para o quarto do bebê.
E eu assumo aqui,
pronto.
Minha menina, eu assumo aqui. Mas este mês estou tranquilo. Porquê? Sabes porquê?
Porquê?
Não fazes ideia.
Porque antecipaste o ordenado não ativo.
Muito bem.
Mas antecipaste através da app?
Muito
tu agora
bem.
Estás tecnológico ou não?
Sim, é easy, é simples.
Uhum.
Aquilo tu consegues antecipar até 100% do teu ordenado e assim não precisas estar em contagem decrescente para o chamado, e aqui vou dar uma de pai.
Vamos lá. Tu já estás pronto?
Dia de São receber.
Yeah, mas isso é bom porque naqueles meses onde estás mais apertado, obviamente, já sabes o que é que tens que fazer.
Sim, senhor.
Antecipas o ordenado, ajuda-te a ti, ajuda as outras pessoas que não têm que te aturar.
Portanto, vocês que estão aí desse lado, malta, aproveitem que ainda podem receber um voucher de 25€ para gastar no site da Vorten.
Olha, tá, estás bem? A ver? Ative Bank. E ainda não comprámos mesmo a tostadeira que
verdade,
eu preciso.
Verdade. Ative Bank, o vosso banco de eleição.
O nosso
e
banco.
E o nosso também.
E é um banco que?
Ágil, jovem, disruptivo,
dinâmico
e jovem.
Louco.
Facilitador. Agora, quem não me facilita a vida, minha menina, sabes quem é?
Quem não é facilitador?
Tu nada facilitador. Não,
não te
mentira.
Facilito.
Em alguns momentos.
Ah, eu acho que
este
até te facilito.
Este momento em específico.
Pronto, eu acho que até te facilito.
E tu sabes porquê?
Acho que sou facilitador.
Tu és um pouco facilitador.
Mas dificulta... Não, mas eu já sei o que
é
que vais falar.
Já sabes,
está aqui,
não é?
Escrito. Eu sei o que fiz. E até te vou dizer uma coisa. Uma coisa que eu quero mudar em mim. Não ser esta pessoa. Vou mudar não sei quando.
Mudarás. Em breve.
Ainda não.
Mudarás.
Pronto, mas vou tentar. Já levei tanto na cabeça que há de funcionar.
Então, tu neste precisamente precisas de uma bola de pilates, não é?
Sim.
Para quê? Para pélvis.
Pélvis. Exercícios pélvicos.
Pelvinianos. É o que estás a precisar,
para ficar,
não é?
Com uma boa pélvis. Relaxada pélvis. Grande pélvis. Para poder parir.
Pelviar. Ah,
está
bem.
Para
dar à luz. Está bem. Pronto. É o que tu estás a precisar neste momento.
Não de dar à luz ainda.
Para breve.
Para breve.
Daqui a dois meses.
Calma.
Dois mesinhos, já que está cá fora.
Mais ou menos.
Então precisas de uma bola de pilates. E a quem é que ficou incumbido essa tarefa?
Rui Simões, oh, mas está tudo certo até aqui.
Tudo certo.
Nesta história, nada a mudar.
Tudo
pronto.
Certo. Oh Rui, preciso de uma bola de pilates. E... quando é que tu te lembras? No dia em que eu vou gravar um conteúdo. Continua tudo certo, mais ou menos.
Porquê?
Mas pronto, porque eu ia trabalhar.
Pois
e
foi,
tu lembras-te nesse dia, olha, preciso de uma bola de pilates.
Já que ias trabalhar, já que ias para aquelas zonas, vai a um bom sítio comprar uma bola de pilates.
Sem problema. E quem é que não se esquece da bola de pilates, mesmo trabalhando?
Tu.
Eu?
Isso correu bem.
Namorado
do
ano.
Eu não estava à
escolha
espera.
Do consumidor.
Sim.
Não é? A escolha do consumidor.
Da única consumidora, sim.
Pronto.
Não houve queixas.
Ganhei o prémio.
Sim.
Chego a casa, bola de pilates. Ah, esqueci-me de dizer, tu precisavas da bola de pilates urgentemente. Querias começar
não,
a pelviar.
Não, urgentemente.
Querias,
tipo, eu quero
pronto,
queres
começar
esquecer.
A pelviar o mais rápido possível.
Sim.
Era o mais rápido possível.
Sim.
Chego a casa, bola de pilates, não temos bomba.
Quem é que não comprou a bomba?
Esqueci-me da bomba,
pronto,
não sabia.
Primeiro erro.
Aqui errei.
E o que é que fizeste?
Eu.
E pecaste outra vez, disseste assim, pronto. Vais comprar a tua bomba.
E foste tu, até porque temos aqui uma loja que vende bombas,
assim. Vende tudo.
A 2 minutos, a pé. E tu querias passear, foste tu à bomba.
Sim.
Problema mais um. Chegas, que bomba é que tu me trazes?
Trouxe duas bombas.
Não, trouxeste-me uma bomba.
Não, trouxe duas bombas igualmente estúpidas.
Pior que aquela com quem eu enchi a bola?
Acho que era pior a outra.
Giro.
Porque, o que é que eu disse? Eu disse à senhora da loja de chinês que queria uma bomba. E ela não percebeu bem para quê. Eu disse, para a bola de pilates. Eu acho que ela só percebeu bola.
Pois.
E ela deu-me uma
para encher. Deve ter achado que era uma bola de futebol.
Mas ela, aquilo depois na foto tinha uma bola de futebol.
Então, eu tive a encher... Eu não sei se vocês já encheram uma bola de pilates, malta.
Yeah.
Mas eu tive a encher uma bola de pilates com uma bomba de bola de
pequenina.
Futebol. Ou de BMX.
Não.
De pneu de BMX.
De balão.
De balão.
Era, uma, bola, era uma bomba de balão.
Olha, é isso mesmo. É bomba de balão. Yeah. Bomba de balão de festa de aniversário.
É.
Não é? Pá, eu faço um esforço desumano.
Tunga,
eu tive
para
aí 20 minutos, 30 minutos. Eu ia jogar para ela a seguir. Prejudiquei a minha performance física no paddle.
Verdade.
Prejudiquei. Pá, ali a dar à bomba, meia hora. E tu fazes uma coisa que me irrita, que é... Vá, Rui, está bom, amanhã enche o resto da bola.
Desiste,
eu estou a encher a bola de pilates. Agora vou até ao fim, é missão de vida.
Mas tu és chato também com isso.
Então, claro, tenho que bufar.
Não desistes de nada. Fogo, estás chateado, mas não desistes.
Então, claro. Então, desculpa lá, vou deixar uma bola de pilates a meio.
Qual é o problema? Paras e depois, quando estiveres menos irritadinho...
Não, agora vou até ao fim. Então, mas eu agora fico uma semana
que
para
chato.
Encher a bola de pilates. Encher as mejinhas a bola.
Eu preferia.
Tá, enchi a bola. Para esforço desumano. Doía-me tudo, doía-me os ombros.
Eu ria-me, ria-me.
Tinha os ombros a assar, o antebraço também. Bola cheia. Quantas vezes é que ela usou a bola? Pá, uma.
Não, mentira.
Não minto.
Mentira.
Eu não minto.
Mentes.
Eu não minto aos nossos seguidores.
Eu acordo. Olha, os seguidores vão saber isto.
Usaste uma vez a bola de pilates?
Não, não, não. Os verdadeiros seguidores vão saber vários fatores que eu vou dizer agora.
Deixa-me ver. Usaste a bola quando eu não estava presente.
É.
Curiosamente, porque... pá, curiosamente eu não vi.
Rui.
As 10 vezes que tu usaste a bola de pilates.
Vou dizer uma cena. Porque tu inibes-me imenso e tu gozas... Há certas coisas que eu faço e tu ficas logo com um risinho de gozo. E todas essas envolvem esforço físico. E quando eu faço alguma coisa física, tu gozas comigo. É verdade. Por isso é que eu não jogo paddle contigo. Rui, é verdade. Isto não é só na... Rui, não tentes falar. Isto não é só na gravidez. Isto é na nossa vida. Tu riste comigo a correr... Tu riste comigo a fazer com tudo.
Já viste como é que tu corres?
Pronto.
Tu roças nos tornozelos. Eu nunca vi ninguém assim.
Pois é.
Nunca vi ninguém assim. Tu chegaste-me a casa a primeira vez. Fomos correr com
pois
os tornozelos suados.
Não.
Suados. Assados.
Assado, é.
E eu assim, mas como é que é possível?
É bem estranho.
Depois, a próxima vez que fomos correr, olha para ti.
Paraste.
E aí, percebi. É verdade. Porque tu raspas as pernas a correr.
É verdade.
Tu vês de dentro
é
para
embaixo.
Fora.
É bem esquisito.
Tu vês com as pernas de dentro para
mas
fora.
Fala, mas agora já aprendi a correr, já não posso fazer de outra forma. Ensinaram-me assim.
Sim, é.
Assim.
Por isso é que não corres. Que é para não arranhar os tornozelos, claro.
Mas pronto, mas o Rui também me inibe as minhas, os meus movimentos físicos nesse sentido.
É pá, tem graça, sentaste ali em cima da bola
pronto,
de pilates.
E eu, claro. Cada vez que me estava a sentar na bola de pilates, o Rui gozava comigo. Eu pensei assim, olha, vou começar a fazer, venho para aqui às 6h30 da manhã, faço de manhã os exercícios que tenho que fazer. E faço, e tenho feito. Pronto.
É que é mentira.
Eu ontem
pá.
Fiz... Rui, eu não é,
devia,
Rui.
Eu só devia fazer a bola de pilates uma única
mas,
vez.
Mas
e foi esta
dizer.
Semana, foi quando eu partilhei.
Rui, por isso é que eu estou a dizer. Eu... faço de manhã quando tu não estás. Fica
a
ouvir estar a mentir.
Não, porque tu estavas a dizer, quando eu me punha ali em cima da bola de pilates, que eu gozava.
Ah, e gozaste logo. Logo o primeiro dia, quando eu me pus, ficaste logo. Olha, estás com cara de gozo.
Pronto, está bem, não vai voltar a acontecer. Não vai voltar a acontecer. Agora quer ver se vais pelviar mais vezes.
Não, à tua frente não. Fizeste ontem um story
não,
meu.
Não, não gozo mais.
A dizer onde
tá
é
bem.
Que eu estou metido. O que é isto? Há 2 anos estava no Coachella, agora estou-te a ver no pilates.
Pai, eu... não, no pilates pélvico. E já viste, por acaso é verdade, pá, há 2 anos
estava
na...
é.
Em Coachella.
Cervejas, vodka, pumba,
jola,
pumba.
Jola, cerveja, cerveja.
Curtir, fuso horário, chegámos lá, viemos para o live. Fomos às Maldivas a seguir.
Este ano. É assim, é o que é.
É
a vida.
É
a vida.
É
a vida a caminhar. Estou farto dessa frase, da vidinha a acontecer.
É a vidinha a caminhar.
A caminhar.
E
é a vidinha a andar.
Que nos vai proporcionar uma das melhores coisas da nossa vida, ou a melhor coisa da nossa vida, que é o nosso neném.
E se não for, não é? É porque
vai
é tudo
ser.
Uma dúvida. E se
vai
não for?
Ser.
Ah,
eu não tenho dúvidas.
Eu
nenhuma.
Também não tenho dúvida nenhuma.
Olha, bom, malta, temos que falar de um assunto, já que falamos em vida,
este
vamos
mais
falar. Do, o que é o contrário de vida?
Yeah. Falecimento.
Pronto, vamos falar de falecimento. Pá, não tem a ver com falecimento, tem a ver com a notícia desta semana, que é aquela mulher brasileira que levou o tio morto ao banco para pedir um empréstimo. Isto foi, e o que é que aconteceu? Vou ter que vos contar. Eu vou-vos contar mais ou menos a notícia, para quem não ouviu, bom, o caso de uma mulher que levou um cadáver ao banco, eu estou aqui a ler no Diário de Notícias, para pedir um empréstimo de cerca de 3 mil euros. Supostamente o senhor estava morto. E yeah. Há vídeos dela no balcão com o senhor morto ao lado a dizer, tio, assina aqui! Não tem graça! Ele está morto! Pronto, o que aconteceu? Os senhores do banco repararam que o senhor estava sem respostas.
Ah,
chamaram...
agora não tem graça. Nós ainda há bocado estávamos a planear os temas de podcast, malta, só para vos dizer, estávamos a planear os temas de pod, e uma fala assim, olha, bora começar com o tio morto. E eu, pá, não, então, isso é um assunto para baixo. Isso é começar mesmo em baixo. Ela assim, não, isto é para rir, e não sei o que. Eu, para rir? Como é que este assunto é para rir?
Pronto, a senhora já está presa. Os funcionários no banco suspeitaram de burla porque viram o idoso, que não aparentava estar bem, não estava, porque estava morto. Sem esboçar reação, a funcionária alertou as autoridades e fez o vídeo. Pronto, e o vídeo, claro que circulou no Twitter. Tu já viste o vídeo?
Não, nem quero ver.
Eu vou-vos dizer uma
cena. Ainda por cima, acho que há o vídeo censurado e não censurado.
Eu?
Mesmo o não censurado, não quero ver.
Eu vi o não censurado, sem querer. Porque aquilo foi assim, eu comecei a ver o vídeo, porque no Twitter vocês estão a fazer scroll, né? E aquilo começa a dar automaticamente os vídeos. Pronto. E eu estava a fazer scroll. O vídeo começa a dar, eu era uma senhora, depois o homem sempre com a cabeça a cair, não é? Porque já não está a ver.
Peso morto, claro.
Era literalmente um peso morto. Pá, eu a ver aquilo, eu achava bué esquisito, fez-me boa impressão. Pá, do nada leio a descrição, tive um vómito, tipo, fez-me uma impressão bué gigante. E pronto, depois há o vídeo censurado. O que é que acontece? A senhora já está presa, eu estive a ver atualizações.
Yeah.
A senhora já está presa. E foram chamados médicos lá, dizem que o senhor já estava morto há 2 horas... Ou seja, antes de entrar no banco.
Mas
já estava morto.
Na cabeça dela ainda disfarçava, né? O corpo ainda está quentinho.
Sim, estava quentinho.
Claro.
Mas pronto.
Ainda não está aqui decomposto, ainda não tem uma orelha a desfazer.
Sim. E depois, mas o taxista que os levou até lá, ou Uber, não sei, diz que o senhor estava vivo quando entrou no carro.
Pode ser aquele fenómeno de galinha, não é?
Qual é o fenómeno de galinha?
Cortas a cabeça e ainda vive durante uns segundos.
Fenómeno barato.
Yeah, ou barato.
Pronto, não temos muito a acrescentar sobre este caso.
Faz-me bem da confusão. Mas o que é que achas que motivou? Eu acho que para mim...
Não sei o que é que motivou, foi o dinheiro.
Yeah. Isto para mim foi, é caso de polícia.
Uhum.
Não é? Não, eu resolvo, atenção.
Tu
podemos
como
aqui...
polícia, que...
sim, sim,
como
sim,
é que
este
vês?
Caso, para mim, muito simples. É dinheiro, como é óbvio. E foi uma cena do género, ele quase a morrer, porque ele já era velhote, não é?
Não era assim tão velho, eu tinha 68 anos, ele tinha era doenças.
Ah, então pronto, ia falecer nos próximos, sei lá, anos. No testamento, se calhar,
pois.
Deixou-lhe muito menos coisas do que aquilo que ela achava que
ela
que
já sabia.
Ou que devia, já sabia. Então espera aí, ó tiozão,
anda cá. O tio
cá.
Entretanto falece ou ela tem esta ideia primeiro?
Ela tem essa ideia primeiro.
E depois eu o tio falece-lhe e ela pensou, não é isto que me vai impedir?
Yeah. Isto sou eu como detetive que sou.
Porque eu, segundo soube, ela na prisão está mesmo na boa. Está-me tipo, pá, não, ele estava vivo, caguei, pá, vocês são estúpidos. Faz-me uma boa confusão,
cabeça de psicopata, não é? Insensível, yeah. sem emoções, sem sentimentos, faz-me uma boa confusão.
Alguém, para tu levares alguém para um banco, pedir um empréstimo a alguém morto, tens que ter ali,
sim,
pá, um problema mental, não é?
Claro.
Não é? Não pode ser só o dinheiro, o desespero não é motivo. Pá, não é motivo. Acho que tens ali de ter um distúrbio qualquer.
Me fala, às vezes,
Rui,
nós não sabemos, caraças. Às vezes o desespero, se tiver apoio, é verdade, que nojo, é verdade, tens razão. Tentei pôr-me no sítio.
Para roubar,
tentei,
okay,
ser empático, não consegui.
Para roubar, eu sou empática.
Certo.
Para roubar. Agora, para isto, pá, não. Um vaso morto.
Que impressão. Malta, não vejam o vídeo. Vocês vivem bem sem.
Mas é aquelas cenas que é, tipo, isto só acontece no Wild Wild West, que é tipo, Estados Unidos acontecem bué estas merdas.
Sim,
Brasil,
sim,
também acontecem bué estas
Estados
cenas.
Estados Unidos e Brasil.
Não é? Tem
bué... Sim.
Acontece bué este género de cenas estranhas.
Não é à
toa
que os documentários de Netflix, etc, são maioritariamente...
Não quer dizer que não aconteça noutros sítios, né? Às vezes acontece.
Mas ali, pá, per capita...
Per capita.
Há muitos mais, né? Per capita
nós
ali...
Nós temos ao per capita.
Yeah, é sempre a aviar. Malta, muito só queria bem mandar um grande abraço, um grande beijinho a todas as pessoas que têm a zona. A sério, fiquei-me a sentir mal, pá. Fiquei-me a sentir mal.
Ah, agora as coisas de vir.
Não, fiquei-me a sentir mal.
Não disseste nada de mal.
E era só... Não, está bem. Mas pronto, pode ser uma coisa realmente grave. Um abraço e um beijinho e melhoras. E agora vamos a quem é quem.
Quem é que preparou quem é quem?
Fui eu.
Preparaste mesmo?
Preparei.
Ah, nem falámos. As contas, conto.
Bora, chuta.
Pois, na semana passada fui eu que fiz, foi já...
Tenho um ganda quem é quem.
Então vá, homem ou mulher?
É muito bom. É uma figura este quem é quem.
Não é homem nem mulher. É um batatuno?
Não.
É uma figura. Não,
faz mais perguntas. Queres...
Mas
um...
é uma...
Tem 103 mil seguidores.
Sim, é uma figura fictícia ou real?
É uma figura fictícia.
E a
lá
figura...
dentro é real.
Mas a figura fictícia tem Instagram?
Tem Instagram.
Lá dentro de onde?
Com 103 mil seguidores.
Dentro de onde?
Dentro dessa figura fictícia é uma figura real.
Tá, ok, está bem.
Okay.
Que tem uma... É uma personagem de alguém?
É uma personagem, sim.
É português?
É português.
Tem algum programa de televisão?
Que eu saiba, não. Já teve.
Sim. É o Zé Castelo Branco?
Não. Então, mas o Zé Castelo Branco é fictício,
pois é,
e tem
não é,
um
não é,
real dentro dele. Engoliu alguém.
Ele está mascarado, essa pessoa está mascarada?
Está mascarada, sim.
Então vá, escolhe, diz-me um copy.
Que grande noite ontem em Alvalade.
Ah, é o Jubas.
É o Jubas.
Ah, que merda.
Fogo, era bom quem é quem. Eu dei-te boia da pista, até
é
ajudas.
É a pessoa real que está lá dentro?
Eu conheço, pá, não posso dizer.
Conhece?
Conheço.
Mas também é sempre
muito
o mesmo?
Na Sporting TV. Sim, quer dizer,
antes
na minha altura
era
sempre o mesmo, agora já não sei.
E ele gosta mesmo das pessoas?
Não, no fundo não tem saco nenhum para ser o Jubas.
Mentira.
Só que pagam bem.
Estou
a brincar. Estou a brincar.
Eu adoro o Jubas. Eu não adoro, eu não sou de Sporting.
Sim.
Mas gosto do Sporting.
Muito bem.
E gosto do Jubas.
Muito
mas
bem.
Sou do Benfica, no entanto.
Ok.
Mas gosto do Sporting. Só para vocês perceberem que há quem uma seja equilibrado a gostar de futebol. Principalmente quem não gosta de futebol.
Uma fala, no fundo, gosta de ver futebol.
Eu gosto de ir à bola.
Ela gosta de ir à bola.
Eu gosto de ir à
bola. Ela gosta de ir à
bola. Eu gosto de ir à bola.
No fundo é muito isso.
Já falámos sobre isto aqui.
É verdade.
Eu gosto de ir à bola. Malta, olha, foi mais uma semana bem passada.
Olha, sim senhora, ri-me muito neste podcast. Olha, ri a bom rir, sabes? Gostei muito de estar aqui. Obrigado por teres vindo.
Foi um bom bocadinho.
Obrigado pela tua presença e pela tua companhia.
Obrigada, Rui.
Foi maravilhoso. Portem-se bem e não façam disparar.
Até para a semana.
Até para a semana. Tchau.